Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 29, palavras de São João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhando para Jesus, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada diz que a alma que pecar morrerá. Tanto o profeta Ezequiel quanto o apóstolo Paulo repetem praticamente, literalmente, essa expressão. Pecado resulta em morte. Isto certamente tem a ver com aquela primeira experiência do livro do Gênesis e a primeira referência, quando Deus coloca um interdito diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e diz a Adão, diz a Eva, que eles não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dessa árvore comerem, certamente morrerão. Pecado gera morte. Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão pecou e deve morrer. Mas Jesus não pecou, mas morreu. Adão precisa morrer. Adão, pelo seu pecado, naturalmente se atira na morte. Mas Jesus não tem pecado. Por que então precisa morrer? Para tirar o pecado do mundo. Isto tem uma profunda significação na Bíblia Sagrada. A maioria das pessoas compreende pecado como uma relação moral entre Deus e o homem. O pecado foi desobedecer a Deus comendo do fruto da árvore. Como se Deus fosse um ser passível de ser ofendido. Como se Deus fosse um ser melindroso, caprichoso, que aqueles que não fazem a sua vontade serão castigados. Deus é confundido com um carrasco, Deus é confundido com um velho ranzinza. Isso não faz o menor sentido. Pecado não é uma questão moral, o pecado é uma questão ontológica. Isso significa dizer que o pecado não tem a ver com atos morais, mas tem a ver com condição de ser. Podemos afirmar o seguinte, como disseram os poetas gregos: em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Imagine comigo que Deus é este perímetro da Bíblia que está aberta na minha mão. Pecar é pular para fora de Deus. Ou nós existimos em Deus, porque nele somos, nos movemos e existimos, ou nós nos recusamos a viver em Deus. Ou nós temos o nosso ser sustentado no ser divino, ou nós dizemos não para Deus e pulamos para fora de Deus com uma pretensão de darmos sustentação ao nosso próprio ser. Isto é, ou nós vivemos a vida que Deus nos empresta de si para que tenhamos condição de existir, ou se rompemos com a fonte da vida que é Deus, nós caímos no vazio, no nada, deixamos de existir. Uma outra metáfora possível é imaginar o meu braço querendo sair do meu corpo. Ele diz: eu não quero mais viver no seu corpo. Se ele sair do meu corpo, eu vou dizer para ele: braço, no dia que você sair, você vai morrer. E ele sai, fica se debatendo no chão e diz para mim: tá vendo, não morri. E eu digo para ele, lamentando muito: calma, espera que você vai ver. Ele vive de energia residual, mas ele não tem vida em si mesmo, ele tem vida enquanto está ligado ao meu corpo. Uma outra forma de compreender isso seria o ventilador que está ligado na tomada, dizer: eu não quero mais ficar ligado nessa tomada, eu quero ventar por aí, eu não quero mais ficar preso a essa fonte de energia, eu vou ventar por mim mesmo. Então, desligando-se da tomada, o ventilador continua a girar com energia residual e pensa que venta por si. Mas ele não venta por si. Assim é o ser humano. O ser humano vive da vida que Deus lhe empresta. Isto significa que quando o ser humano resolve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque lá no jardim do Éden existiam duas árvores, não apenas uma. Existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e existia a árvore da vida. O que Deus está dizendo ao primeiro casal é o seguinte: vocês querem viver em mim e comer da árvore da vida e ter a sua existência sustentada pela vida que eu lhes dou, ou querem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, reivindicar vida para si mesmos, em si mesmos, rompendo comigo. Se vocês comerem dessa árvore, vocês caem no nada, no vazio, na não existência. Mas se vocês comerem da árvore e da vida, vocês se sustentam em mim. Em outras palavras, se vocês dizem sim para mim, vocês vivem comigo. Se dizem não para mim, vocês deixam de existir. Bom, Adão disse não para Deus, e como é que Deus sustenta com vida alguém que lhe disse não? Deus morre a morte que era devida a esse alguém. É isso que significa estabelecer a justiça de Deus. Não é uma questão moral. A questão moral, a questão legal, tem a ver com legalidade. A questão justiça tem a ver com o equilíbrio do universo. Jesus não morre para satisfazer a legalidade. Jesus morre para restabelecer o equilíbrio justo do universo. Deus não pode nos perdoar e dizer sim para nós sem que haja uma resposta ao pecado que foi cometido e que desequilibrou todo o universo. Alguém diria assim, ora, mas Deus não poderia nos sustentar com vida sem que Jesus precisasse morrer? Ele sacrificaria sua justiça? Como é que Deus vai manter com vida alguém que merece morrer? Qual é o critério? É o amor. Mas como é que eu saberia que Deus me ama? Como é que eu saberia que, tendo dito não a Ele, estando ainda vivo, a qualquer momento ou em qualquer circunstância, Ele não se voltaria contra mim? Que critério eu uso para ter uma relação de segurança e confiança no amor de Deus por mim? É por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, e é por isso que a Bíblia Sagrada diz que a cruz de Cristo manifestou na história, a cruz de Cristo trouxe para a história o sacrifício de Deus que foi realizado antes da fundação do mundo. Olhando para a cruz de Cristo e para a morte de Jesus Cristo, eu consigo discernir e entender o sacrifício que Deus fez lá, dizendo sim para mim num ato de amor, quando eu disse não para Ele num ato de rebelião e pecado. Olhando para a cruz de Cristo, eu compreendo que houve necessidade de um sacrifício para que eu tivesse vida, para que eu viesse a existir, para que eu fosse criado e fosse sustentado como um ser existindo com a vida que Deus me concede, me doa, me empresta de si. Olhando para a cruz, eu posso dizer, não, realmente, Deus me ama. Deus me ama e se sacrificou. A justiça está equacionada no universo. Eu não vivo num universo que está nas mãos de um Deus que não tem critérios. Eu vivo num universo que é sustentado nas mãos de um Deus que é amor. E Ele revelou esse amor, sacrificando-se por mim lá na eternidade e revelando esse amor por mim na história, na cruz do Calvário. Por isso é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A minha oração é que o Espírito de Deus sopre na minha consciência, no meu entendimento, no meu homem interior mais profundo, essa consciência do amor de Deus. Eu oro assim e convido você a fazer a mesma oração.